estamos em contato neste exato momento com o presidente do Sindicato dos Atletas do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli, a quem já agradece esse contato. Bom dia, Rinaldo.
Ótimo dia, Flávio. Eu que agradeço o espaço para poder falar um pouco a respeito Rinaldo, mas... do que está acontecendo.
É. Reinaldo, uma situação muito complicada que a gente vem vivendo, os times desde o dia 16, né, aqui pelo menos o Campeonato Paulista, paralisado, e eu queria saber, né, a avaliação do Sindicato dos Atletas para este momento, um campeonato que está sem data para voltar, outros campeonatos que não tem data nem para começar, muitos times já adotando até férias coletivas, né? E o mínimo é até dia 20 de abril, mas a gente já viu a quarentena sendo ampliada no estado de São Paulo e podendo ser prorrogada também até maio, e a expectativa é que essas férias também sejam prorrogadas, né?
Até dia 22, no primeiro momento, né? De abril tendência de isolamento social. Mas a nossa avaliação, nossa expectativa, ela é feita e mudada a cada dia, né? A gente tinha esperanças de que essa semana nós pudéssemos já ter uma projeção um pouco mais consistente, e isso já caiu por terra. Mas ainda assim, imaginamos a volta dos campeonatos aqui no estado de São Paulo, das séries A1, A2, A3, depois a série B inicia normalmente, porque dá para fazer isso, evidentemente com uma mudança de tabela, né, mudança de datas, mas ainda dá para fazer. A gente tem conversado bastante com atletas, com dirigentes, e a apreensão, ela é total, não seria diferente, né? Acho que todos os segmentos estão assim, mas o que a gente tem pedido, tem conversado aqui, é um momento de muita coerência, muito equilíbrio, né? Nós não podemos de modo nenhum sair dessa pandemia sem aprender nada. E como o futebol está precisando muito mesmo uma reestruturação, inclusive na forma de entender, na mentalidade, como as coisas, né, como a gente empreta para poder executar as coisas, acho que é um momento de reflexão, de a gente respirar fundo e conseguir juntos sair disso de uma forma mais fortalecida, né?
João Carlos de Freitas também nessa conversa. João?
É, exatamente. Agora há pouco, Martorelli, boa tarde a você, né? Muito obrigado aí por nos atender.
Mas eu que agradeço, João.
Agora há pouco a gente levantava o assunto de São Paulo, né? Esse impasse. E eu, inclusive, invocava a presença do sindicato. Nesse momento, o sindicato, embora resolver, ninguém vai conseguir resolver, porque nós, no fundo, nós não temos solução pronta, né? O que nós vamos ter que ter é muita conciliação, muita negociação, e sempre na base da compreensão, né? Dar uma de russomano aí, tá bom para você, tudo bom para ambas as partes, né? Então vamos bater o martelo. Eu quero saber aí esse aspecto, né? Até que ponto o sindicato pode ajudar nisso? Porque a gente vê, por exemplo, no São Paulo. São Paulo anuncia que vai cortar X de salário, mas do outro lado você já vê uma manifestação de jogador que não aceita. Em outros clubes a mesma coisa. Eu quero saber, nesse instante, qual o papel do sindicato, se ele tem que estar atento, se é também um dever aí, né, enfim, né, de vocês.
Não só um dever, mas nós estamos atentos, né, João? A gente tem conversado bastante, inclusive ontem, com a decisão, mesmo que em caráter provisório, do ministro Lewandowski, dizendo que os acordos eles só serão válidos se passarem e homologados pelo sindicato. A gente já vem fazendo esse trabalho. O que a gente tem dito é o seguinte, né, João? É exatamente o que você falou. Depende do bolso de quem paga e depende do bolso de quem recebe. Não tem uma fórmula. Então tem atleta no próprio elenco, a gente sabe disso, né? Você também está no futebol há tanto tempo, conhece bem isso. No próprio elenco tem atletas que têm condição de aceitar uma redução salarial, nem redução, na verdade, né? Ou uma forma de receber no futuro, talvez, ou até uma redução, se for o caso. Tem atletas que têm essa condição, tem outros atletas que não. Isso independendo do valor do salário que ele recebe. É porque tem também uma questão que a gente tem visto bastante, tem ouvido. Ah, mas o atleta recebe, os que têm altos salários, eles têm condição de poder fazer, dar sua cota de sacrifício. Mas quem disse, né? Quem é que é capaz de fazer uma análise com o bolso do outro? Ninguém sabe. Tá bom? E às vezes, eu também tenho dito, o atleta, vamos supor que ele tenha lá um salário de 200 mil reais. Evidentemente que ele não come, ele não veste 200 mil reais mês, né? Em casos normais. Ele não come e não veste. Mas ele tem um compromisso desse salário de 200 mil reais em aplicações, em, sei lá, ele tá colocando, tá construindo. Então tem o compromisso dos valores. Então não dá para dizer que o atleta tem um alto salário e não. E às vezes aquele que tem um salário considerado teoricamente baixo tem mais condição de uma negociação para um recebimento futuro. A gente não tem uma forma. O que a gente tem dito muito é exatamente isso. Que todo mundo pondere a sua condição, e aí sim, a partir da sua condição, e de forma muito honesta, muito objetiva, colabore com o momento. Porque é só assim que a gente vai conseguir sair. E não adianta. A gente está vendo de tudo, né, João? Tem clube no interior, que a gente tem acompanhado, que está fazendo esforço enorme para poder honrar com as suas obrigações, mesmo com o caixa baixo, né? A gente acompanha. Tem clubes que estão se aproveitando da pandemia para querer reduzir o salário, para querer não pagar. Então tem de tudo. E a gente, como tem uma certa experiência, né, há bastante tempo no futebol, no esporte, a gente tem acompanhado caso a caso. Isso só vai homologar. Nós soltamos uma nota agora, a gente está disposto para a disposição da intermediação, mas só vai homologar os acordos quando a gente tiver certeza de que foi feito com base na justiça, na lealdade, de forma que todos possam ganhar.
E até aproveitando, Rinaldo, o senhor citando exatamente a liminar dada pelo Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, a Ponte Preta, por exemplo, já adotou, né, o corte de salário dos atletas e reduziu em 25%. Como é que fica esse acordo?
Então, o acordo não passou por nós. A Ponte Preta já recebeu uma comunicação dia 19 de março, vai receber hoje outra durante o dia. Se não passar por nós, ela vai ficar sujeita a uma ação judicial posterior. E aí, né, o resultado financeiro disso leva mais prejuízo para o clube, porque vai ter que pagar aí com as multas, enfim. Então não é, né, viável. O sindicato, eu tenho dito, e eu aproveito muito a audiência da CBN Campinas, que ela se estende aí por todo o interior do estado, o sindicato não está para atrapalhar, de jeito nenhum. Se os atletas concordarem, né, a gente faz exatamente a ligação. Os atletas concordando, nós não seremos nós que diremos, olha, não faça. O que a gente tem feito é levar opções para os clubes e para os atletas. Mas os atletas concordando, nós não vamos atrapalhar. Porém, caso o clube queira fazer ou queira impor unilateralmente uma condição, depois o nosso dever é questionar judicialmente. Aí é a justiça que vai dizer se está certo, se não está certo, se o clube vai ter que pagar mais ou não.
João Carlos?
Ô Marco Aurélio, outro detalhe, principalmente os clubes médios e pequenos que disputam os campeonatos estaduais, eles geralmente fazem contratos até o final, né? Até abril. Tem time que o campeonato vai até 30 de abril, mas ele faz contrato até 6 ou 7 de abril, entendendo que ele não vai passar para a próxima fase, né? Que ele acha que ele vai ficar por ali. Então ele já trata de fazer o contrato por ali. Esses casos pontuais, não seria também de propósito do próprio sindicato estabelecer uma intervenção, né? Pelo menos uma manifestação, até onde ele tem esse poder, até onde ele compete, fala, gente, é o seguinte, né? O campeonato termina dia 30, pelo menos os contratos terão que ser até o dia 30. Eu tava vendo o caso do Santo André, que está fazendo uma campanha espetacular, pode ser até o campeão paulista, né? Se tudo for paralisado. Mas o Santo André fez contrato com os seus jogadores entre 6 e 7 de abril. Quer dizer, olha só como que é estranha essa relação, né?
Então, João, aproveitando de novo para agradecer a CBN Campinas e a audiência, porque para reiterar que nós já vimos fazendo isso. Aliás, desde o primeiro dia, desde a primeira intervenção, lá presencialmente com os clubes, na Federação Paulista, na Série 1, A2 e A3. A prorrogação dos contratos é a questão mais simples de resolver. porque com uma das últimas alterações da CLT aí que deu poder para as negociações, poder que suplanta a legislação, a gente pode fazer acordos coletivos com tranquilidade e prorrogar esses contratos. A gente não tem problema nenhum com relação a isso. Eu vou voltar a reiterar a nossa questão. A gente não está para atrapalhar, a gente está para ajudar. E diz que todo mundo seja satisfeito com seus direitos observados e respeitados, clubes e atletas, a gente tem ferramenta, sim. Tem ferramenta da negociação hoje, ela é muito forte nesse meio, ainda mais nessa condição, né, que a gente passa de pandemia. Então, os clubes, os atletas querendo, a gente homologa a prorrogação de contrato para poder cumprir os campeonatos, que é o que a gente tem visto, tem percebido aí que é o que vai fazer, principalmente os campeonatos regionais, né, porque dado tudo que está vindo da Europa, né, que eles estão particularizando e dando mais força, mais ênfase para os campeonatos nacionais, exatamente para evitar, inclusive, um deslocamento maior, para concentrar as equipes em algum ponto que possa ter o controle com relação ao isolamento e a prevenção aí da saúde. A gente, dado tudo isso e a importância dos regionais, a gente acha que os acordos, eles são ferramentas importantes para a gente poder preservar o nosso futebol raiz, né, dos estaduais, para depois pensar, inclusive, nos nacionais.
E, Reinaldo, rapidamente, já que o senhor citou exatamente esse ponto, séries A2 e A3 tem calendário, né, para o segundo semestre, e a gente, obviamente, espera, né, uma retomada em um determinado momento. Só que a Série A1 fica complicado pelos próprios grandes times, né, com tudo que se tem. E aí, o que que fez? Devido a ter o Campeonato Brasileiro, tem também Copa do Brasil. O senhor é a favor de cancelar ou continuar, mesmo tendo Brasileiro, a Série A1?
O Flávio, que assim, a CBF tem acenado, inclusive com a possibilidade da continuação dos regionais. Porque se a gente tiver, exatamente, voltando para o equilíbrio, voltando para a coerência, se a gente tiver esse equilíbrio, essa coerência, e até que a gente possa até ter que achatar o Campeonato Brasileiro, é importante a finalização dos estaduais, porque tem uma questão que é preponderante nisso tudo, que são as cotas da televisão. Então, a volta dos estaduais, principalmente para 2 e para 3, e a 1 também, porque a 1 a gente não pode esquecer que se finalizar, se a gente for pro nacional sem finalizar a 1, nós teremos 3 clubes com grandes problemas, né? Que é Santo André, Água Santa e a Inter de Limeira. Esses ficam sem calendário para continuidade aí do ano. Então, a gente tem que prever tudo e tem que privilegiar. E sem esquecer também, né? João deve ter visto já, João, você, São Paulo é o único modelo que na primeira divisão nós temos 3 séries. Os outros todos, imagina, que o Campeonato do Rio de Janeiro, a primeira divisão tem 12 clubes e só. E nós temos na primeira divisão aqui 3 séries com 16. Ah, nossa situação, nosso modelo é o único dentro do Brasil e do Brasil é o único no mundo. Então, a gente tem que ter muito mesmo, muita criatividade, muita inteligência para poder resolver isso, para poder fazer com que os clubes não sofram em suas finanças e fortalecer essa relação de trabalho cada vez mais, para a gente poder daqui a pouco ter passado por isso e ter olhado para trás e ver, olha, nós fizemos um grande papel aí e melhoramos a situação.